E o nosso assunto agora é segurança na internet. Nosso convidado é o Vinícius Padilha, diretor de uma empresa especializada em segurança na internet. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio, Vinícius.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Vinícius, a internet é um ambiente seguro ou muito pelo contrário?
Muito pelo contrário. Na internet é onde as pessoas estão encontrando até um meio mais fácil de roubar do que na realidade, né? Então, as pessoas têm que hoje estar bem prevenidas e se precavendo.
E como?
As empresas hoje, elas têm a opção de precaver essas vulnerabilidades que elas têm. Ou seja, elas têm o poder hoje de poder contratar hackers, no caso do bem, que identifiquem essas vulnerabilidades e essas empresas, então, elas conseguem ficar mais seguras do que antes, né?
Esses são os hackers do bem, né? Então, explica pra gente exatamente qual que é o trabalho de um hacker do bem.
Nós temos os hackers do bem, os hackers do mal. Os hackers do mal, geralmente, são aqueles que eles vão tentar invadir a sua empresa, vão tentar desviar dinheiro, vão tentar fazer algo de mal, de alguma maneira, com você virtualmente, né? E o hacker do bem, ele sabe fazer tudo isso que o hacker do mal sabe fazer, porém ele protege a sua empresa, né?
E o hacker do bem, então, ele consegue estar sempre assim, no mesmo nível do hacker do mal, consegue estar avançando. Se o hacker do mal, por exemplo, descobre uma forma de invadir, o hacker do bem consegue uma forma de prevenir, de dar segurança para a empresa?
Exatamente. Geralmente, algumas vezes os hackers do mal, eles saem na frente, né? Eles conseguem achar alguma vulnerabilidade nova. Quase todos os dias saem vulnerabilidades novas. Então, é uma coisa que você tem que estar o tempo todo se atualizando, você tem que estar o tempo todo de olho, né? Então, os hackers do mal, às vezes, eles conseguem descobrir, né, alguma vulnerabilidade. E, claro, que a gente tem que, às vezes, a gente sai um pouquinho atrás, mas a gente logo consegue ir atrás e consegue fechar essa vulnerabilidade encontrada nova, né?
Então, vocês têm a mesma capacidade, por exemplo, de invadir um banco.
Isso.
Que tem o hacker do mal, mas vocês não fazem isso, vocês são bonzinhos.
Exatamente.
Agora, o que o mercado oferece de sistemas de segurança para o internauta comum, aquele que não entende muito, né, que faz o básico ali no computador?
Hoje em dia a gente tem diversos caminhos a se seguir, né? Então a gente tem o mais básico do básico, o antivírus, né? O antivírus, ele é mais... Eu digo que o maior antivírus hoje somos nós, né? Os seres humanos, né? Então, se a gente recebe um e-mail infectado, por exemplo, o antivírus, às vezes, ele não pode verificar, né, se aquilo é um vírus ou não, mas a gente pode, né? Se a gente, por exemplo, colocar o mouse em cima, a gente consegue ver para que link aquilo vai, né? A gente tem várias maneiras de você conseguir se prevenir sozinho. Porém, hoje já existem maneiras muito boas, né? Existe hoje o penetration testing, né, que é o teste de intrusão, né? Então, o hacker do bem, ele vai tentar invadir a sua empresa tudo com um documento assinado, tudo legalizado, liberado. Então, o hacker do bem, ele vai tentar pegar que tipo de informação ele conseguiria roubar caso ele fosse um hacker do mal, entendeu? E assim ele consegue suprir essas vulnerabilidades, né? Ele consegue consertar. E aí, basicamente, a gente consegue ter uma segurança muito mais completa, né?
Uhum.
E também hoje, além de você poder prevenir a sua empresa de um ataque, você pode prevenir ela pós-ataque ainda, né? Então, a gente já tem empresas em Maringá, por exemplo, que vão começar a vender seguro de dados, né? E não é segurança cibernética mesmo, é seguro igual o seguro de carro, seguro de casa, eles vão vender seguro de dados, né? Então, por exemplo, eu tenho uma casa, eu invisto na segurança dela, né? Então, eu coloco uma cerca elétrica, né? Então, seria o mesmo que, virtualmente, a gente colocar um antivírus, colocar alguma coisa, né?
Mas já existem seguradoras contra hackers, é isso?
Especialistas? Especialistas, não. Talvez fora do país já existe, fora do país as seguradoras, né? As mesmas que vendem seguros de carro, seguros de casa, elas vendem já seguros de dados fora do país. Aqui no Brasil ainda ela não se vê muito ainda.
Mas como que funcionaria? A empresa sofre um ataque, ela, depois de sofrer esse ataque, ela consegue um ressarcimento? Seria
isso. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, então. Hoje uma empresa, quando ela é atacada, né, ela tem os dados dos seus funcionários, dos seus clientes, todos expostos, né? Ou seja, aquilo foi exposto. Então eu posso entrar com uma ação judicial, por exemplo, contra essa empresa. Né?
Uhum.
Porque ela tem que, se eu dou meu dado para ela, ela tem que deixar ele seguro, né? No mínimo, né? Pelo menos.
Uhum.
E, então a gente consegue, essas seguradoras, elas vão dar todo o aparato para que essa empresa consiga pagar as multas, de repente, vai disponibilizar um advogado que saiba exatamente desse tipo de caso, né? Então, é a mesma coisa que, por exemplo, eu tiver uma televisão roubada, né? Então, eles vão arrumar algum jeito de que eu tenha aquilo devolvido, né? Sem ter que pegar o bandido, no caso.
É importante atualizações?
É, atualização 100% importante, né? O último ataque mundial que a gente teve, o WannaCry, ele foi basicamente porque as pessoas não atualizaram o Windows, né? E é uma verificação super simples de se fazer, né? Até o suporte de TI consegue ver que está atualizado ou não, né? Então, você não precisa ser um especialista em segurança, né? Então, acho que qualquer um na empresa, ele pode tá vendo, verificando se os sistemas usados estão atualizados ou não.
Tem algum aparelho que é mais vulnerável? É o celular, o computador, o tablet?
Acho que não tem distinção, né, de qual que é mais vulnerável, qual que não é. Basta você estar na rede, né?
E a utilização de redes coletivas?
É totalmente não confiável. Por exemplo, eu posso parar na frente de um bar hoje em dia e invadir a rede Wi-Fi. Geralmente eu não nem invadir a rede Wi-Fi porque o bar oferece, né, a senha.
É, aqueles estabelecimentos isso, que oferecem Wi-Fi então, livre.
Isso, então eu posso invadir todos os computadores, celulares, tudo que tiver ligado a esse Wi-Fi, essa rede que eu estou, eu posso pegar todos os dados desses celulares, desses computadores.
Então não é confiável.
Não é nada confiável.
Bom, outra pergunta sobre os e-mails, né? Todo mundo sabe, a gente sempre fala, né, que é preciso tomar muito cuidado com e-mail quando vem com vírus. Tem alguma dica? Qual é o estilo, o perfil de um e-mail que é perigoso?
Olha, eu posso dar algumas dicas, assim, né? Em primeiro lugar, aceite e-mail de pessoas que você conheça, né? Basicamente, você abriu o e-mail, né? Só está lá na tua caixa de entrada. Você abrir e-mail, provavelmente não vai acontecer nada. Mas se você baixar aquele arquivo ou abrir aquele link que está dentro do e-mail...
Sempre tem um link.
Isso, sempre tem um link ou algo para você baixar, né? Então, geralmente, os links, eles podem te redirecionar para uma página idêntica do banco. Pode existir casos de que eles conseguem entrar na sua rede, né? E toda vez que você for entrar no site do banco, lá escrever o nome do banco, ele vai redirecionar para essa página que ele configurou, entendeu? Então, primeiro lugar, né? Não tente lembrar, né? Ah, paga esse boleto aqui de tal loja. Não, pô, liga na loja, então. Não saia clicando, não saia ligando, né? Não saia clicando, baixando os arquivos, né? Ligue, né? Acho que é melhor.
Isso ainda é muito comum?
Muito comum. Acho que todo mundo ainda recebe spam no e-mail. Eu recebo spam no meu e-mail. Todas as pessoas que eu conheço recebem spam no e-mail. Então, acho que a gente tem que começar a olhar esses e-mails, o conteúdo desses e-mails e excluir, né? Veja, boleto, geralmente é relacionado a banco.
Nossa, tem um golpe, inclusive, que foi aplicado há um tempo atrás, não sei se agora continua aí em moda esse tipo de golpe, mas é quando você imprime um boleto, você tira o boleto do site, imprime, né, mas aí ele se direciona para uma outra conta, não a conta do credor exato.
Exatamente, a gente já teve um cliente, inclusive, que perdeu 6 milhões de reais, né, nessa brincadeira. O hacker invadiu a empresa, uma exportadora de semente. O hacker invadiu a empresa e eles acabaram conseguindo entrar nesse banco de dados que estavam os boletos e as senhas dos diretores e tudo mais. E eles entraram nos e-mails dos diretores e começaram a mandar os boletos, né, um dia antes, assim, falando que vai dar 10% de desconto. Então o cliente paga, né?
Ficar muito atento, né?
Isso. E aí, logo que eles foram atacados, eles chamaram a gente foi fazer toda a prevenção para saber como que aconteceu esse ataque e para ele não ocorrer mais, né?
Certo. Bom, então, é importante é sempre ficar muito atento, né? A internet não pode bobear, não, né?
Não.
Entrar em sites seguros, né?
Isso, sempre entrar em sites seguros, cuidar onde você vai colocar os seus dados, né? Por exemplo, eu pergunto para as empresas hoje em dia se elas cuidam desses dados que eu estou dando para elas. Porque é o mínimo que eles têm que fazer.
Uhum. Tá certo. Vinícius, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, a presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
Conversamos com Vinícius Padilha, diretor de uma empresa especializada em segurança na internet. Nós falamos sobre a segurança na internet.